Quase 900 mil estudantes já renovaram contratos do FIES, que financia bolsas de estudo em universidades particulares.
Sancionado o novo Código de Processo Civil, que vai dar mais agilidade à tramitação dos processos na Justiça.
O governo vai anunciar medidas de combate à corrupção e à impunidade.
Manaus é confirmada como sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016.
Segunda-feira, 16 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os mais de 1.900.000 alunos que utilizam o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, até 2014, podem ficar tranquilos. O sistema, que vem sendo aprimorado ao longo dos anos, ficará aberto até o dia 30 de abril e todos têm assegurado o aditamento de seus contratos.
A garantia é do Ministério da Educação.
Até agora, quase a metade dos estudantes já conseguiu renovar os contratos.
Todos os alunos que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e desejam renovar o contrato, podem fazer o procedimento até o dia 30 de abril. Até agora, mais de 870 mil estudantes concluíram o processo de renovação, o chamado aditamento. A página na internet chegou a registrar um pico de 57 mil acessos ao mesmo tempo, o que causou lentidão no sistema. O ministro interino da Educação, Luiz Cláudio Costa, reforçou que os estudantes podem ficar tranquilos. Isso porque o sistema do FIES está sendo adaptado para atender a grande demanda.
Como todo sistema, você tem que otimizar, você tem que avaliar, você tem que melhorar para que você garanta a continuidade de forma sustentável do processo. Nós fizemos algumas modificações e o sistema começou a entrar no ar em fevereiro. Isso com certeza trouxe alguma ansiedade e nós tivemos uns números, né, que realmente superaram tudo aquilo que nós nos programamos em termos de sistema, de tecnologia de informação. Se necessário for, nós entendemos que não será, mas nós vamos para o aditamento, a renovação, toda a garantia, ele fará isso e nós poderemos ampliar o prazo.
O ministro interino lembra ainda que a partir do momento em que a renovação for feita, o pagamento das mensalidades será de forma retroativa ao início do semestre.
O estudante terá toda a sua semestralidade coberta. Então, existe a garantia, a determinação do governo para que todos os estudantes tenham seus contratos renovados.
Segundo o Ministério da Educação, este ano, 180 mil novos estudantes já aderiram ao FIES. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o MEC pelo 0800-616161. A página do FIES na internet é www.cisfiesportal.mec.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O FIES é um programa do MEC que financia a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares.
Em vigor há 42 anos, o Código de Processo Civil vai passar por mudanças que vão acelerar e simplificar o andamento das ações na Justiça.
O novo Código foi aprovado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado e sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Quem tem mais informações é a repórter Priscila Machado, que está ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a gente. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. O Código de Processo Civil é a lei que define como tramita um processo comum na Justiça, com prazos e tipos de recursos. Ele é diferente do Código Civil, que traz questões pontuais relacionadas, por exemplo, à guarda de filhos e testamento. Uma das ações que o novo Código de Processo Civil quer fortalecer são as conciliações entre as partes, que evitam uma disputa judicial. O juiz do trabalho, Rogério Neiva, que coordena um núcleo de conciliação trabalhista, considera a mudança um avanço.
Hoje, no atual Código de Processo Civil, no artigo 277, existe a previsão, né, uma previsão que eu diria bem tímida, de que o juiz possa contar com o auxílio de terceiros na tratativa entre as partes. Isso já existe. Porém, o que o novo Código traz é uma estrutura muito mais ampla que cria, por um lado, esses centros de conciliação e, por outro lado, traz para dentro do Código, como auxiliar da Justiça, a figura do conciliador e mediador.
O novo Código de Processo Civil foi sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A ideia é dar mais rapidez nas ações judiciais e garantir o acesso à justiça a todo cidadão.
O novo Código democratiza ainda mais o acesso à justiça ao ampliar e facilitar a gratuidade ou parcelamento das despesas judiciais. Diminui, assim, a natural inibição da busca da justiça por aqueles que, sem recursos, desistiam de pleitear seus direitos por não terem como pagar as custas de um processo. Com esse mesmo objetivo, o Código prestigia a Defensoria Pública, relevante e decisiva no atendimento aos mais pobres e também na defesa dos direitos coletivos.
Pelo novo Código de Processo Civil, as causas devem ser julgadas pela ordem de chegada. Ele reduz o número de recursos possíveis durante o andamento do processo e determina que uma mesma decisão seja seguida em casos idênticos julgados em outros tribunais. A nova lei entra em vigor em um ano, para que o judiciário e a sociedade possam se adequar às novas regras. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Ainda na cerimônia de sanção do novo Código do Processo Civil, a presidenta Dilma disse que as manifestações mostram que a democracia está fortalecida no país.
Dilma anunciou um conjunto de medidas de combate à corrupção e à impunidade e o diálogo com a sociedade.
Respeitamos e ouvimos com atenção todas as vozes, de todos os matizes e de todas as tendências. Por isso, o governo sempre irá dialogar com as manifestações das ruas. Ouvir é a palavra, dialogar é a ação. E o sentimento tem de ser de humildade e firmeza. Um dos temas presentes nas manifestações de sexta-feira e de domingo foi o combate à corrupção e a impunidade. Nós temos todos aqui absoluta concordância com essa demanda popular e a clara determinação para tomar medidas que intensifiquem o combate à corrupção. Nos próximos dias, como prometido nas eleições, anunciaremos um conjunto de medidas voltadas ao combate à impunidade. Estaremos abertos, obviamente, a ouvir toda a sociedade para a tomada de outras medidas.
Emocionada, a presidenta Dilma disse que valeu a pena lutar por liberdade e democracia durante o regime de exceção.
Quando eu vi como ocorreu na sexta-feira, centenas de milhares de cidadãs e cidadãos se manifestando pelas ruas de várias cidades brasileiras, não pude deixar de pensar e tenho certeza que muitos aqui concordam comigo. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Este país está mais forte que nunca. Muito obrigado.
E logo após a cerimônia de sanção do Código de Processo Civil, a presidenta Dilma defendeu medidas de correção para recuperar a economia e afirmou que os ajustes econômicos são necessários ao país porque os recursos não são infinitos.
Não acabaremos com o crédito. Nós vamos reduzir o nível de subsídios. Tanto é que o programa de sustentação de investimentos se mantém. O que nós fizemos foi diminuir a diferença entre os juros que nós cobramos e o juro de mercado. Nós não vamos acabar com a desoneração da folha. Nós vamos fazer um reajuste nas alíquotas.
Dilma disse ainda que o esforço vai ser necessário este ano, mas que o país supera o desafio nesse período.
Esse esforço ainda vai ser ao longo desse ano. Mas o Brasil tem todas as condições de sair em menos tempo do que em qualquer outra circunstância.
E os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, também comentaram neste domingo as manifestações ocorridas em várias cidades.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, detalhou as ações do governo federal que já estão sendo tomadas para combater a corrupção.
Todas as medidas estão sendo tomadas, afastamento dos diretores envolvidos, criação das melhores condições para que a Polícia Federal possa trabalhar com eficiência e está fazendo em relação à Operação Lava Jato e em tantas outras operações, a amplitude do espaço de participação de operação do Ministério Público Federal com absoluta autonomia, a confiança que nós temos no Supremo Tribunal Federal, que hoje tem a responsabilidade do julgamento desses casos.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou que o governo federal apoia uma ampla reforma política no Brasil.
Reforma que seja construída através do diálogo. Reforma que seja lastreada no ouvir da sociedade, para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção.
Miguel Rosseto defendeu ainda a ampliação do diálogo sobre o conjunto de medidas econômicas que tem o objetivo de garantir a retomada do crescimento do país.
Nós estamos renovando todo o ambiente de diálogo de tal forma que nós possamos qualificar essas medidas que são importantes e necessárias para o nosso país, num amplo diálogo com a representação da sociedade.
O ministro da Justiça enfatizou que o governo vai continuar ouvindo as vozes das ruas.
O Brasil é um Estado democrático, o governo respeita o diálogo, respeita as divergências, defende que com tolerância as pessoas dialoguem, justamente para que nós possamos encontrar o melhor caminho, a melhor alternativa para todo o país, para todos os brasileiros e para todas as brasileiras.
O ministro Cardoso apontou que o compromisso do governo federal é governar para 200 milhões de brasileiros, que querem um país melhor para todos. Reportagem Daniela Almeida.
E depois de uma reunião hoje com a presidenta Dilma, o vice-presidente Michel Temer e outros 9 ministros foram tratar das A reunião foi para tratar das manifestações que ocorreram nos últimos dias. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que o governo está enfrentando com transparência a crise energética e a crise econômica para que o país volte a crescer.
Para que nós pudéssemos evitar que esses desafios pudessem trazer prejuízos à macroeconomia, nós tivemos que enfrentar o realismo tarifário. Todos os ajustes que o governo está fazendo têm um único objetivo: assegurar os fundamentos da economia para que o Brasil volte a crescer e crescer com intensidade, para garantir as conquistas que o Brasil e os brasileiros alcançaram nos últimos anos.
7:13.
A capital do Amazonas, Manaus, foi uma das escolhidas para sediar as partidas de futebol masculino e feminino dos Jogos Olímpicos de 2016.
A decisão tomada pelo presidente do Comitê Olímpico da FIFA, Marco Polo Del Nero, foi anunciada hoje em Zurique, na Suíça.
Além de Manaus, as capitais São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Salvador também vão sediar partidas dos Jogos.
Para o Rio de Janeiro, ficou decidido que os estádios do Maracanã e o Engenhão vão sediar os confrontos.
Voz do Brasil.
Aumenta a partir de hoje a mistura de etanol na gasolina. O percentual do biocombustível na mistura passa de 25% para 27%. João Pedro Neto.
Ganhos para o setor produtivo, fortalecimento da indústria, além de ser positiva para consumidores e para o meio ambiente. Essa é a avaliação dos Ministérios da Agricultura e de Minas e Energia sobre o aumento na mistura de álcool na gasolina comum e aditivada, que entra em vigor a partir desta segunda-feira. O percentual do biocombustível na mistura passa de 25% para 27% para as gasolinas comum e aditivada. Para combustíveis do tipo premium, não tem mudança. Continuam com 25% de etanol. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil tem 1 bilhão de litros de etanol em estoque que vão ser usados nessa nova mistura e que devem ser consumidos ao longo deste ano.
E no ano passado, o Ministério de Minas e Energia solicitou à Petrobras que fizesse em seu centro de pesquisas a avaliação dos impactos decorrentes do aumento do teor de mistura de etanol anidro na gasolina comercializada no país.
Os resultados dos testes feitos por técnicos da Petrobras, representantes do governo federal e das associações dos fabricantes de veículos automotores, de motociclos e produtores de etanol não apontaram qualquer problema técnico decorrente da utilização de gasolina com até 20%. 27,5% de etanol anidro, atestando a viabilidade técnica e ambiental desse novo teor de mistura.
Treinar os policiais que atuam na fronteira para responder a ações criminosas típicas das zonas de limite entre o Brasil e os países vizinhos.
Esse é o objetivo de um curso do Ministério da Justiça, que já formou mais de 1.000 agentes de segurança em 2013 e 2014.
A primeira turma deste ano inicia no dia 25 de março com um grupo de 30 policiais civis e militares do Mato Grosso do Sul.
Os policiais civis e militares de Mato Grosso do Sul têm aulas teóricas e práticas em temas como identificação de drogas e explosivos, busca em veículos e táticas para confrontos armados. O diretor do Departamento de Operações de Fronteira no Estado, Coronel Ari Carlos Barbosa, destaca o cenário no qual os agentes de segurança pública atuam.
Existe aqui um emaranhado de vias criadas para pessoas transitarem, né, fora da fiscalização, né, estradas, caminhos, desvios, e esse policial vai trabalhar nesse viés, procurando aí evitar que essas pessoas burlem a fiscalização e entrem ou saiam do país, né?
O Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 países da América do Sul. E esse tipo de capacitação já aconteceu em todos os 11 estados brasileiros que fazem divisa com outras nações. A secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, explica que nessas regiões acontecem crimes específicos, como tráfico de drogas, armas, de pessoas e contrabando. Ela conta que, além de especializar os policiais, um dos objetivos do curso é facilitar o trabalho em conjunto com outras forças.
Este curso tem como finalidade não só capacitar o profissional, mas com que o Estado mantenha este profissional após a sua capacitação, trabalhando em conjunto com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, que já se encontra nas fronteiras por competência legal.
Já foram treinados 1.027 profissionais de segurança pública de estados fronteiriços em 2013 e 2014. Esta edição do curso em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai até 25 de março e vão participar 30 agentes. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Vai ser criada uma nova faixa intermediária de renda na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias que ganham mais de R$ 1.600 por mês.
Esse é um dos resultados da reunião que ocorreu hoje entre o Ministério das Cidades, do Planejamento e a Caixa Econômica Federal, com entidades que representam o setor imobiliário.
De acordo com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, a faixa será criada porque a diferença entre as prestações das atuais faixas 1 e 2 são muito diferentes.
As famílias que ganham até R$ 1.600 pagam uma prestação de até R$ 80. Se o limite for ultrapassado em um centavo, a prestação já sobe para até R$ 400, como explica Kassab.
Hoje, com o aumento do salário mínimo, a faixa 1, que compreende o principal programa do Minha Casa Minha Vida, ela já não atinge as famílias que mais necessitam. Portanto, nós temos que avançar, nós temos que elevar a faixa salarial das famílias, não é? E com isso avançar num universo maior de pessoas.
Ainda segundo o ministro, o teto da nova faixa de renda deve ultrapassar os R$ 2.000. Ainda vão ser definidos quais os benefícios e recursos usados nesse nível, assim como o cronograma da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida.
A expectativa é que a terceira fase do programa seja apresentada ao país nas próximas semanas. Depois de pronto, o projeto ainda vai ser encaminhado ao Congresso Nacional.
A meta do governo é chegar a 6.750.000 unidades habitacionais contratadas e 4 milhões de imóveis entregues até 2018, juntando todas as etapas do programa. 7:19.
Terminou neste domingo a segunda edição da Semana Nacional de Educação Financeira e a Voz do Brasil trouxe reportagens com iniciativas que ensinam a lidar com o dinheiro.
Ainda nesse tema, hoje vamos saber como a educação financeira pode ajudar jovens e adultos a tomarem decisões conscientes na hora de comprar. Tema de uma atividade que o Banco Central oferece durante todo o ano aqui em Brasília.
O Banco Central inaugurou uma exposição permanente aberta ao público que mostra aos visitantes como fatores que não são racionais influenciam na decisão de compra das pessoas, como os impulsos, as emoções e a pressão social. A consultora da exposição é Vera Rita de Mello, especialista em psicologia econômica. Ela explica o objetivo do trabalho.
Na educação financeira, não é suficiente muitas vezes você só trazer os elementos técnicos, a matemática, ensinar a fazer conta, o que são juros, tudo isso é importante, é fundamental. Só que a pessoa tem que entender também que muitas vezes a própria mente é que vai fazê-la cair nessas ciladas. E daí não tem calculadora que dê conta.
Jovens de uma escola pública do Guará, no Distrito Federal, participaram da inauguração da sala. Os estudantes foram apresentados a conceitos de educação econômica, participaram de um debate e assistiram a vídeos da série Eu e Meu Dinheiro, filmes educativos sobre as formas de lidar com o dinheiro e fazer escolhas financeiras no dia a dia. Nathalie de Andrade, de 14 anos, conta que vai ser mais consciente na hora de gastar a mesada.
Eu gosto muito de gastar dinheiro, mas eu estou aprendendo a maneirar agora, porque eu vi que realmente precisa guardar o dinheiro.
João Vitor Pinheiro, também de 14 anos, conta o que achou mais interessante.
Achei mais interessante o negócio do cartão de crédito, que eu pensava que o benefício era maior com cartão e não com dinheiro. E agora eu aprendi que melhor é à vista, pagar à vista do que a prazo.
A visitação ao espaço, que fica no Banco Central, é de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E no primeiro sábado do mês, das 14 às 18 horas. Os vídeos educativos da série Eu e Meu Dinheiro estão disponíveis no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Liberados hoje pelo Ministério da Saúde mais de R$ 860 mil para atendimento de médio e alta complexidades em Rio Branco, capital do Acre.
A medida está no Diário Oficial da União de hoje.
São R$ 443 mil para leitos da unidade de cuidado intermediário Canguru da Rede Cegonha e R$ 419 mil para leitos de UTI.
O Fundo Nacional de Saúde vai adotar as medidas necessárias para transferência regular e automática do montante estabelecido em parcelas mensais ao Fundo Estadual de Saúde do Acre.
Rio Branco foi uma das regiões mais atingidas pela enchente do Rio Acre. A cidade teve situação de calamidade pública decretada e recebeu kits de medicamentos do Ministério da Saúde na semana passada.
E também no Diário Oficial de hoje está a autorização de repasse de R$ 1.033 mil para ações de defesa civil em Tarauacá, no Acre, para o socorro e assistência a vítimas de enchentes no município.
Com mais esse repasse, chega agora a R$ 1.080 mil o total de recursos enviados à cidade pelo Ministério da Integração Nacional nos últimos 3 meses.
E ainda sobre o Acre, o Ministério da Fazenda prorrogou o prazo de vencimento do Simples nas cidades de Brasileia, Chapuri e Rio Branco. As informações estão no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
Com a medida, ficam prorrogadas para o último dia útil dos meses de setembro, outubro e novembro desse ano, as datas de vencimento dos tributos antes previstas, respectivamente para março, abril e maio de 2015, para quem mora nos municípios de Brasileia, Chapuri e Rio Branco.
A prorrogação desse prazo não significa que vai haver restituição de quantias eventualmente já recolhidas.
O Simples Nacional é um regime simplificado e compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte.
O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança no Piauí pelo prazo de 90 dias. O pedido para o trabalho dos agentes no estado partiu do governador Wellington Dias para ações de enfrentamento a crimes violentos, letais, intencionais e contra o patrimônio.
O Ministério da Justiça também prorrogou por 90 dias a atuação da Força Nacional no Rio Grande do Norte, onde vai ajudar o Corpo de Bombeiros na segurança e atividades de prevenção e salvamento na orla marítima do estado.
O Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Quase 900 mil estudantes já renovaram contratos do FIES, que financia bolsas de estudo em universidades particulares.
Sancionado o novo Código de Processo Civil, que vai dar mais agilidade à tramitação dos processos na Justiça.
O governo vai anunciar medidas de combate à corrupção e impunidade.
Manaus é confirmada como sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.